Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.
O presidente Michel Temer se reúne hoje com governadores para tratar de segurança pública no país. O encontro vai ter a presença do recém-empossado ministro da Segurança, Raul Jungmann. Confira com João Paulo Machado.
O presidente Michel Temer vai se reunir nesta quinta-feira com governadores de todos os estados do país para discutir o tema da segurança pública. O encontro terá a presença de Raul Jungmann, recém-empossado ministro da Segurança. A nova pasta, criada na esteira da intervenção federal no estado do Rio de Janeiro, se tornou imediatamente uma das principais do governo Temer. Nos últimos dias, o presidente tem voltado todas as suas ações para o tema, inclusive pedindo a colaboração da sociedade.
Aproveito para pedir à sociedade civil que participe intensamente desta questão de controle da segurança. Como fazê-lo? Fazê-lo não só fazendo reuniões nos seus bairros, mas se souber alguma coisa, o Disque Denúncia, que é anônimo, sempre é extremamente útil em todos os estados brasileiros, de igual maneira na União Federal.
Além de Raul Jungmann, vão participar do encontro os ministros Torquato Jardim, da Justiça, Eliseu Padilha, da Casa Civil, Moreira Franco, da Secretaria-Geral, General Sérgio Etigoin, chefe do Gabinete de Segurança Institucional, General Joaquim Silva e Luna, da Defesa, e os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Eunício Oliveira. Reportagem, João Paulo Machado.
Ontem, a Câmara dos Deputados votou o projeto que regulamenta o Uber. Regulamenta não, ele repassa às prefeituras a tarefa de regulamentar os aplicativos de transporte como o Uber, o Cabify e outros. Os deputados desistiram de apostar em regras duras como haviam votado da primeira vez. Confira com Edio Júnior.
Em uma sessão tensa, marcada por pressões e um placar que ninguém conseguia prever, a Câmara dos Deputados aprovou, na noite dessa quarta-feira, o projeto que regulamenta os aplicativos de transporte no país. Serviços como Uber, Cabify e 99 Pop passarão a ser obrigatoriamente regulamentados pelos municípios, o que já vinha acontecendo em algumas cidades. As penas duras que ameaçavam engessar o serviço que revolucionou o sistema de transporte particular no mundo, inclusive no Brasil, não foram aprovadas. Na prática, não vai mudar muita coisa para o usuário, garantem as empresas. A livre concorrência, que permite preços mais baixos e maior competitividade com os táxis, por exemplo, não deverá ser afetada. O projeto de lei retornou à Câmara depois de receber emendas no Senado, que alteraram o texto original. Pelos substitutivos aprovados pelos senadores estavam a não obrigatoriedade do uso da placa vermelha pelos carros dos aplicativos, como são as de táxi, a competência do município de apenas fiscalizar e não regulamentar o serviço e a liberdade de os motoristas serem ou não proprietários dos veículos que conduzirem. Tudo foi mantido e a regulamentação municipal colocada de volta no texto. Desde o início da proposta, há quase 2 anos, o Palácio do Planalto vem se mantendo à margem da discussão. No Senado, absteve-se de qualquer posicionamento. O mesmo fez na Câmara. Diretora jurídica da Cabify, Juliana Minorello, garante que, para o usuário, a qualidade dos serviços já prestados pelas empresas e os preços mais baratos de transporte serão mantidos.
Hoje você não tem mais a possibilidade de proibir o serviço nem de criar uma limitação do número de veículos. Então, hoje vai funcionar da mesma forma como já vinha operando.
Nas galerias, representantes dos taxistas e das empresas acompanharam a sessão. Após proclamado o resultado e encerrada a votação, alguns motoristas de táxi se exaltaram e, aos gritos de vendidos, ameaçaram responder nas urnas em outubro contra os deputados que não votaram a favor da categoria. Diretor do Sindicato dos Taxistas do Ceará, Francisco Moura, se sentiu traído pelos parlamentares.
Então, alguns deputados mudaram de opinião e eles serão cobrados, principalmente nas eleições agora de 2018, pelos trabalhadores.
Depois de ter passado por 2 sessões na Câmara e 1 de revisão no Senado, o texto segue agora para a sanção presidencial. De Brasília, Edio Júnior.
O governo do Paraná liberou 20 milhões de reais para a reforma de 200 APAEs em todo o estado. Informações com Amanda Lines.
O governador Beto Rich autorizou o repasse de 20 milhões de reais para a reforma de 200 APAEs, associações de pais e amigos dos excepcionais do Paraná. O recurso faz parte do maior pacote de investimentos da história da educação do estado. O anúncio foi feito nesta quarta-feira, durante cerimônia no Palácio Iguaçu, em Curitiba. Ao todo, foram liberados 600 milhões de reais para a área da educação estadual. De acordo com o governador Beto Richa, esse é um anúncio que fecha com chave de ouro o último ano deste governo e comprova na prática o compromisso firmado ainda em 2011, que era tratar a educação com prioridade absoluta.
Fecha com chave de ouro esse nosso último ano de governo, comprovando tudo o que fizemos ao longo do nosso mandato de quase 8 anos. Comprovando na prática o compromisso que assumimos na primeira campanha ao governo do Estado de tratar a educação pública como prioridade absoluta do nosso governo. Temos vários exemplos, várias ações práticas, o orçamento do Estado, os investimentos vultosos na área de educação, os programas que garantem mais qualidade no ensino, a valorização dos professores, tudo isso atesta o nosso compromisso prático com uma educação pública de qualidade para todos os paranaenses.
O vice-presidente da Federação das APAES do Estado do Paraná, FEAPAES, Pedro Paulo Banzana, explicou que sem o repasse do governo do Estado, as instituições não conseguiriam fazer reformas. Ele ressaltou que os recursos são importantes para as instituições que dependem de doações para fazer melhorias e prestar um atendimento melhor e com mais dignidade aos alunos.
Esse recurso vem para que a gente possa melhorar a estrutura de todos, a maior parte dos prédios das escolas do Paraná. Com isso, a gente consegue atender o aluno com mais respeito, com mais dignidade, melhora o ambiente e faz com que ele se desenvolva até melhor.
Os recursos do governo do Paraná vão atender mais da metade das APAES paranaenses. Hoje são 336 escolas e 13 associações co-irmãs filiadas. Amanda Lanes, da Agência de Notícias do Paraná.
A Polícia Federal fez hoje uma operação em Foz do Iguaçu, em Cascavel, aqui no Paraná. Empresários teriam comprado terras no Mato Grosso do Sul em dinheiro vivo, sem comprovar de onde saiu a grana. Confira com Rafaela Lorenzen.
A Polícia Federal fez hoje de manhã uma operação em Foz do Iguaçu e Cascavel. Foram cumpridas ordens da Justiça para busca e apreensão em casas e escritórios de empresários da região. De acordo com a PF, a operação investiga crimes de lavagem de dinheiro e associação criminosa na compra de fazendas no Mato Grosso. Segundo as investigações, que começaram em 2015, os empresários teriam se unido em um grupo informal de investimentos e compraram pelo menos 12 grandes áreas rurais. Todos os pagamentos foram feitos em dinheiro vivo, que não tem origem declarada. Também são cumpridas ordens da Justiça nas cidades de Paranatinga e Primavera do Leste, no Mato Grosso. Rafaela Lorenzen, para o Paraná de hoje.
O Superior Tribunal de Justiça adiou o julgamento do habeas corpus do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no caso do triplex do Guarujá. A avaliação do pedido, que estava marcada para hoje, foi transferida para o dia 6 de março. A alteração foi comunicada pelo gabinete do relator do pedido de liberdade do ex-presidente, o ministro Félix Fischer. O motivo do adiamento não foi esclarecido pelo tribunal. Lula foi condenado pelo Tribunal Regional Federal de Porto Alegre a 12 anos e um mês de prisão por causa deste caso. O tribunal determinou que Lula seja preso depois do julgamento dos recursos no próprio TRF, o que deve acontecer no máximo até o mês de abril. Por isso, a defesa do ex-presidente está tentando impedir esta prisão com a tentativa deste habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. Daqui a pouquinho, uma decisão do Supremo Tribunal Federal sobre o Código Florestal beneficia os pequenos agricultores de todo o país.
Paraná de hoje volta já.